Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020 da Restock. Estão presentes conosco os senhores Livingston Biomeister, CEO, e Sr. Jean Passos, diretor de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que o Earnings está disponível para download no site www.restock.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais ou financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Restock, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Livingston Biomeister, que irá iniciar a apresentação. Por favor, Sr. Livingston, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Bem-vindos aí ao nosso call de resultados do segundo trimestre de 2020. Conforme a gente antecipou aí para vocês na divulgação de resultados relativo ao primeiro trimestre, a pandemia de Covid-19 afetou negativamente e fortemente o setor de varejo discricionário e também o nosso faturamento nesse trimestre. Nós tivemos uma perda aí de 82,2% no faturamento se comparado ao segundo trimestre de 2019. Os canais de varejo atacado foram fortemente impactados, já que em boa parte do período, aí durante o trimestre, as lojas permaneceram fechadas. A perda de faturamento no varejo foi de 88,4% e de 87,6% no atacado, o que demonstra aí a magnitude do impacto da pandemia nas nossas vendas. Mas essa perda de vendas foi parcialmente compensada pelo crescimento de 43,3% do nosso canal online, que concentrou as vendas durante o período em que as lojas permaneceram fechadas. Durante esse trimestre, portanto, a gente focou nas vendas online e reforçamos as modalidades de vendas à distância, com interações aí diretas das nossas equipes de venda com os clientes, através de redes sociais. Ampliamos aí a modalidade de consignação, né, que nós já adotávamos há bastante tempo. Implementamos também a modalidade de drive-thru, para aqueles clientes que não gostariam de entrar nos shoppings, né, naquelas lojas que já estavam abertas, e mesmo algumas lojas que ainda não estavam abertas. Nós conseguíamos fazer a venda e aí nossa equipe entregava para os clientes os produtos comprados na parte externa do shopping ou da loja física. Também implementamos a entrega expressa no mesmo dia da compra, o same day delivery, aqui na cidade de São Paulo. Essa modalidade também já está sendo ampliada para outras cidades que estão em processo de teste. Por outro lado, a retomada das operações, notadamente aí a partir de junho, principalmente quando a cidade de São Paulo abriu, né, e permitiu que as lojas fossem abertas, essa retomada foi maior que as nossas expectativas. E o faturamento no segundo trimestre de 2020 foi 9% acima das projeções. Aquelas projeções que a gente havia divulgado ao mercado estão no nosso site também, divulgadas lá em 18 de maio de 2020. Independentemente disso, diante da perda de receita, nós tomamos diversas medidas de curto prazo e de médio prazo também para reduzir despesas e conter desembolsos de caixa, conforme divulgamos amplamente no nosso release de resultados anterior, uma vez que o prazo, né, foi postergado o prazo para divulgação do primeiro tri, a gente divulgou já ao final do segundo tri e conseguimos antecipar para vocês diversas dessas iniciativas de contenção de gastos e preservação de caixa. Nós obtivemos reduções expressivas que ajudaram a reduzir o impacto no resultado operacional, como vocês podem ver no material divulgado. Dessa forma, o EBITDA no segundo trimestre foi negativo em 18,4 milhões. Esse número já considerando ajustes, né, por impactos não recorrentes que estão descritos no nosso earnings release. A margem EBITDA foi negativa em 40,7%. Conforme também divulgamos amplamente, concluímos o acordo de alongamento do nosso endividamento financeiro, o qual vem recebendo adesões voluntárias desde 4 de junho de 2020, quando a gente o assinou. E já conta agora com mais de 80% dos créditos financeiros aderidos ao acordo. Isso, mais uma vez, a gente deixa claro que demonstra a confiança dos bancos parceiros, né, dos nossos debenturistas, na nossa companhia. Esperamos que esse acordo seja homologado em breve. Estamos falando aí de algo como 45 a 60 dias, essa é a nossa expectativa, de forma que a gente possa fazer uma nova emissão de debêntures, com os novos termos e condições que acordamos com os credores, e essas debêntures serão entregues, né, e recebidas por todos os credores financeiros. Passaremos a ter, então, uma dívida de mercado, negociada no mercado secundário, e com todas as características das debêntures que, então, até então, a gente negociava. De forma a atualizar o mercado em relação à evolução das nossas operações, da mesma forma como a gente fez na divulgação do primeiro trimestre, vamos passar alguns dados também que já estão no nosso earnings release relativos às operações aí em julho e em agosto. A gente iniciou o mês de julho com 198 lojas abertas, considerando aí lojas físicas e nossos outlets também. Com mais lojas abertas e com o trabalho que vimos desenvolvendo na atração de novos clientes, as vendas continuam reagindo positivamente e também estão acima das nossas projeções divulgadas ao mercado. Um importante indicador são as taxas de conversão, né, que são aquelas vendas convertidas por clientes que entram na loja. Elas vêm sendo bastante superiores às taxas de conversão do ano passado. Na Delis Blanc, houve um aumento de 82%, na Dudalina de 45%, na John John de 23%, 21% na Bobô e 31% na Rosa Chá. 38%, perdão, corrigindo o número. Também houve um aumento expressivo em peças vendidas por atendimento. Esses números estão refletidos aí no release e demonstram que os clientes que estamos atraindo para as lojas vêm mais determinados a comprar e fazendo conversões maiores e comprando um maior número de peças. Os patamares de receita no varejo também melhoraram bastante em julho, demonstrando uma retomada mais rápida que as nossas expectativas iniciais. Nesse mês de julho, as vendas em lojas que estavam abertas e operaram também neste mês, durante todo o mês, representaram já 45% das vendas dessas mesmas lojas em julho de 2019, demonstrando que o patamar de vendas em relação ao ano passado vem evoluindo. No canal de atacado, apesar das necessárias adaptações aí, calendário de divulgação e agendamento de clientes por conta das restrições de isolamento social, as vendas das coleções agora de primavera-verão 2021 estão tendo um bom desempenho. Um destaque aí bastante importante para a John John, que em apenas 2 semanas e meia bateu 100% da meta prevista para toda a coleção. E até agora já superou em 16% as vendas da mesma coleção no ano de 2019. Em relação ao atacado, também intensificamos nossa atuação na central de vendas, contatos diretos aí com os nossos clientes multimarcas. Inauguramos um novo portal de atendimento e relacionamento, tanto com representantes de vendas quanto com os clientes multimarca, implementamos uma nova ferramenta de alocação de produtos. O desempenho de vendas no mês de julho foi maior em todas as marcas e em todos os canais, ficando 28% acima das projeções que havíamos divulgado para o mercado relativas a esse mês de julho. A gente fechou o mês aí, portanto, com 236 lojas abertas e operando. No mês de agosto, o faturamento demonstra uma aceleração mais rápida que as nossas projeções também. As vendas até o dia 11, da semana passada, já representavam 74% do mesmo período de 2019, conforme indicamos aí no nosso Earnings Release. Atualmente, estamos com 267 lojas abertas e, apesar de o momento ainda ser de cautela pelas incertezas quanto aos efeitos da pandemia, as vendas, acima das projeções que divulgamos, parecem indicar uma tendência de aceleração e trazem confiança de uma recuperação mais rápida nesse segundo semestre de 2020. Bem, esses eram os pontos que a gente gostaria de destacar aqui nessa nossa conversa. Os demais dados e números do trimestre estão todos aí, constam do nosso Earnings Release, divulgado na sexta-feira. E a gente agora fica à disposição aqui para responder eventuais perguntas que vocês possam ter. Eu agradeço uma vez mais aí pela audiência, por estarem aqui conosco, acompanhando nossos resultados. Reafirmo aqui que tanto eu, quanto o Jean, quanto o Pedroso, todo o nosso time está à inteira disposição de vocês. A gente entende que é importante esse momento. O mercado está bastante informado aí sobre as evoluções nas operações e estamos aqui à disposição. Vou passar a palavra agora para a nossa operadora, que vai poder colher aí eventuais perguntas. Muito obrigado.
Perfeito. Abrimos agora, então, a sessão para perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem uma pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos algumas perguntas. Novamente, para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para realizar alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Temos nossa primeira pergunta do Sr. Milton Pereira. Por favor, Sr. Milton, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu só queria mencionar que às vezes eu mando pergunta para o RI e eu nunca fui respondido. Eu acho que podia melhorar bastante a parte de RI da Restock, viu? E, inclusive, algumas até sugestões que eu fiz lá no começo e também não tive resposta a respeito dos canais de venda do e-commerce da Restock, não tive resposta. E eu acho que a Restock está pecando com o acionista minoritário e com, talvez mesmo com o cliente no e-commerce dela. Muito obrigado, viu? E boa sorte, porque como acionista eu quero mais é que a empresa cresça, melhore e tenha bons resultados para valorizar as ações que estão muito ruins.
Olá, Sr. Milton, obrigado aí pela participação no nosso call, obrigado pelas observações bastante importantes aqui para a gente. A gente tem recebido aí vários questionamentos, perguntas, interações com nossos investidores, com nossos acionistas. Uma pena aí que a gente não tenha conseguido lhe atender. A gente vai verificar aqui o que aconteceu. Temos mantido várias interações com muitos acionistas, todas que chegam a nós. A gente tenta responder aí em tempo e atender as solicitações e as dúvidas. Vamos ver o que houve aqui em relação ao seu contato. Agradeço também aí o comentário em relação ao nosso canal online. Realmente, como a gente vem ressaltando aí nos últimos tempos, fizemos uma mudança de plataforma bastante importante aí no ano passado, né? Uma confiança no nosso parceiro de tecnologia. enfrentamos diversas dificuldades nessa implementação. Nosso canal online cresceu bastante, ele, por conta de todos os investimentos que fizemos, por conta também da migração e das vendas canal de varejo e atacado para o online, mas a gente ainda tem aí alguns gaps que precisam ser preenchidos. Estamos trabalhando fortemente nessa frente, o senhor pode ficar tranquilo como investidor, que tudo que a gente, tudo que está ao nosso alcance aqui, nós estamos fazendo. Inclusive, em breve, vamos anunciar aí uma evolução bastante importante nessa frente, né? Justamente atendendo a essa necessidade nossa de ter um canal online que opere no estado da arte, no melhor estado da arte. Então, em breve, vocês vão ter notícias sobre isso. E essa nossa venda online também, a tendência, pelo menos tudo a gente está fazendo, é que melhore bastante. Agradeço aí sua participação, a confiança na nossa companhia. Realmente, não foi um período fácil, o varejo como todo, um dos setores, segmentos mais afetados, né? Para a nossa companhia também não, conforme divulgamos anteriormente, reafirmamos agora. Mas a gente está olhando para frente com bastante confiança no futuro próximo e no futuro mais a longo prazo. Então, com essa questão do nosso endividamento financeiro já alongado para 2025, ganhamos um fôlego importante aí nas nossas operações. Estamos vendo aí a evolução das vendas acima, né, das nossas projeções, do que imaginávamos para junho, julho, agosto. Esperamos que essa tendência aí permaneça. E essa tendência permanecendo, pode contar que nós vamos fazer o possível aí para que isso seja refletido no nosso resultado operacional. Todas aquelas nossas iniciativas que estavam surtindo frutos importantes no primeiro trimestre, a gente fez questão de colocar aí, até o início da pandemia, a gente vinha num viés bastante positivo da empresa, né? Colhendo resultados aí de tudo que a gente plantou ao longo de 2019, principalmente a partir do quarto trimestre. A gente começa a ver essa tendência agora, apesar ainda do patamar mais baixo de vendas por conta da pandemia. Pode ter certeza, nosso time aqui está olhando para frente, a gente virou o primeiro para o segundo semestre olhando para frente. A gente está falando muito pouco aqui de pandemia, logicamente que estamos aprendendo muito com esse período aí de aprendizado profundo para todos nós, mas estamos olhando para frente e construindo esse segundo semestre, o ano de 2021. Então, agradeço aí a confiança, agradeço os comentários seus que vão ser verificados aqui. A gente vai entrar em contato com o senhor também aí na sequência, hoje, amanhã, para ver o que aconteceu nesse gap de contrato e verificar suas colocações, aí, suas observações em relação à nossa companhia. Muito obrigado.
Eu que agradeço, viu? Boa sorte.
Muito obrigado.
Lembrando a todos de que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 e caso você esteja conectado via webcast, digite a sua pergunta, que leremos também no call. Como, por exemplo, a pergunta que vem agora a seguir do Sr. Bruno. Bruno pergunta, levando em conta o turnaround feito anteriormente, quanto à diminuição dos números de lojas e da intersecção das mesmas, será tomada alguma iniciativa parecida com a anterior? E vendo que o cenário pós-pandêmico obrigou outras redes de varejo a tomar essa iniciativa, também quanto ao fortalecimento do canal online. Quais foram as iniciativas tomadas para essa transformação?
Olá, Bruno. Bom dia. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado pelas duas perguntas aqui. Em relação à redução do número de lojas, realmente a gente tinha feito um trabalho no ano passado, principalmente, né? De adequação do parque aí de lojas, do nosso número de lojas, e já estávamos num patamar aí bastante equilibrado em relação às operações que a gente pretendia a partir desse ano. Com a pandemia, nós estamos fazendo uma reavaliação disso, fizemos já, na verdade, e a gente pode ter alguns fechamentos pontuais. Estou falando de algo em torno de 10 a 15 lojas, adicionalmente ao que a gente havia previsto. Então, como a gente tem aí um período de recuperação ainda nesse segundo semestre, a gente entendeu que algumas dessas operações poderiam ser descontinuadas. mas vai ser aí um ajuste pontual e um percentual relativamente pequeno em relação ao todo. Então, vocês, a gente vai manter aí o mercado informado em relação a essas reduções, mas eu adianto que vai ser um número relativamente pequeno em decorrência dessa nossa reavaliação do nosso número de lojas. Em relação ao fortalecimento do canal de e-commerce, canal online, bastante importante essa tua pergunta, porque essa é uma das prioridades nossas na companhia, né? Já era desde de algum tempo. Ano passado, a gente fez aí uma aposta bastante grande. Nós mudamos a nossa plataforma de e-commerce para uma ferramenta da Lynx, né? O nosso sistema ERP já é da Lynx, a nossa frente de loja já era também no mesmo provedor, e também adquirimos a plataforma de Omnichannel. Ela foi lançada na metade do ano, fazendo um ano agora, e desde então a gente enfrentou algumas dificuldades de implementação e de integração dessa plataforma de Omnichannel e da própria ferramenta de Omnichannel com as nossas operações. Foi um período aí de bastante trabalho, muita interação com a Lynx desde o ano passado, esse ano, e durante a pandemia também. E a gente viu que tivemos evoluções aí importantes, mas que ainda não estão condizentes com o que uma companhia, com que a nossa companhia gostaria de ter e gostaria de oferecer para os clientes. Então, a gente está reavaliando toda essa nossa decisão, esse nosso investimento, porque a aposta foi justamente ter uma operação integrada com o fornecedor de serviço para não termos problemas de integração, para não termos problemas de implementação, já que seria um canal de relacionamento único. Mas, a despeito disso, a operação vem crescendo, a gente vem colocando muitos esforços aí em cima. Nosso marketing, hoje, mais da metade dos investimentos são feitos para marketing digital. Isso vai continuar sendo. Conforme a gente já vem divulgando aí desde o quarto trimestre, o marketing vai ser muito mais direcionado ao contato com o cliente, à experiência do cliente, né? E ao contato direto, menos marketing em grandes eventos, em questões aí que guardam menor relação com o cliente e com a venda. Então, a gente vem direcionando todo o nosso esforço de marketing justamente para o marketing digital e para a integração desse marketing com vendas online. Então, a gente está bastante focado nesse assunto. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, houve uma aceleração da importância desse canal, né? E estamos trabalhando fortemente para, ao longo desse segundo semestre aqui, oferecermos aí serviços bastante melhores para os nossos clientes e que esse canal possa crescer em proporções bastante maiores, já que essa é a tendência do nosso setor, do nosso segmento, tanto no exterior quanto a gente está vendo que aqui no Brasil também esse paradigma está sendo rompido. Então, agradeço aí pela pergunta, pela oportunidade de comentar sobre o nosso canal e sobre o foco que a gente está dando a ele desde o ano passado e agora mais do que nunca.
Perfeito. Temos uma nova pergunta via webcast do senhor Carlos Gabriel. O Carlos pergunta: como está a questão da renegociação dos empréstimos e financiamento de curto prazo?
Olá, Carlos. Bom dia. Obrigado pela participação. Como a gente divulgou, Carlos, nós fizemos um amplo acordo aí com os nossos credores financeiros, né? Esse acordo foi divulgado, foi assinado e divulgado aí no dia 4 de junho. Como é que esse acordo funciona? Então, mais de 70% dos nossos credores financeiros, eles aderiram a esse acordo na assinatura, e durante os meses de junho, julho e agora de agosto, esse número já subiu para 87%. Então, esse acordo prevê que todo o nosso endividamento financeiro, ou seja, todos os contratos de empréstimos com bancos, todas as modalidades, e também todas as nossas debêntures, nós tínhamos 5 debêntures aí emitidas ainda ativas, né? Então, todos esses instrumentos, eles vão obedecer o mesmo cronograma de pagamento desse acordo. Então, um cronograma que nos dá aí mais de 12 meses de carência para pagamento de juros, 3 anos, né, de carência para pagamento de principal e mais de 70% do valor total do endividamento sendo devido só em 2025. A gente alongou para 2025 todo o nosso endividamento financeiro, ganhamos aí prazos importantes de carência para pagamento de juros e principal. As taxas foram mantidas muito próximas, né, das taxas que a companhia praticava até então, CDI mais 2,7 e CDI mais 2,9, são taxas aí bastante interessantes no cenário atual, e esse acordo foi feito. Ele precisa ser agora homologado, né? Há uma homologação para saber se a gente está cumprindo todos os requisitos formais, então, que foram realmente cumpridos, né? Então, dentro de 45 a 60 dias a gente deve ter essa homologação e, na sequência, a gente vai fazer a emissão de uma nova debênture, né, para a qual migrarão todos esses credores, tanto os bancos quanto os debenturistas, todos passarão até essa nova debênture com esses prazos que eu mencionei, com essas taxas que eu mencionei, com essa carência que eu acabei de mencionar. Então, a partir disso, o endividamento financeiro vai ficar bastante alongado. Ele já está hoje congelado, a gente não tem nenhuma dívida vencendo, nem no curto, nem no médio prazo. Então, a partir dessa homologação da emissão da nova debênture, a gente vai ter aí um único instrumento de dívida com essas características que eu acabei de mencionar para você. A gente está bastante otimista em relação a isso, e esse aí é uma demonstração bastante forte e clara da confiança aí dos nossos credores financeiros em relação à companhia, em relação às forças das nossas marcas, em relação à nossa gestão, que demonstram aí a confiança de que, apesar do abalo desse momento imprevisível para todos, aí por conta da pandemia, o nosso negócio é forte, é um negócio resiliente, é um negócio que vai voltar e se recuperar aí ao longo dos próximos meses. Então, ganhamos esse fôlego e focamos na operação do dia a dia. Então, estamos focados na operação, reabertura das lojas, estamos com praticamente todas as lojas abertas, ainda vendendo em patamares inferiores por conta de restrições de horário e por conta de limitações ainda de isolamento social. Mas estamos confiantes aí que esses patamares vem evoluindo de forma acelerada e vão continuar evoluindo também nos próximos meses, pela retomada das vendas e, portanto, aí das operações mais normalizadas. Agradeço aí a tua pergunta e passo para o nosso operador.
Perfeito. Bom, novamente, caso você tenha uma pergunta para realizar, por favor, digite asterisco 1 em seu telefone ou, se preferir, via webcast, pode nos enviar a sua pergunta, que ela também será lida neste canal. Aguarde um instante enquanto coletamos algumas perguntas. Lembrando a todos que, para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 ou realizar sua pergunta via webcast. Nossa próxima pergunta é do Sr. Boris Satovich, da Restock. Boris, pode prosseguir.
Opa, tudo bem? Quem fala é Boris, da Constellation. Eu queria saber, a parte de vocês, como anda o estoque. Então, se ainda tem muita coisa para ser remarcada no terceiro trimestre. E se tem muita coisa da coleção de inverno ainda. E se vocês puderem dar um update em relação a same-store sales e algo do tipo de operação no mês de julho e agosto, seria muito bom também. Obrigado. É isso, só isso.
Olá, Boris. Bom dia. Obrigado aí pelas suas perguntas. Em relação a estoque, a gente fez um trabalho bastante intenso, Boris, de reprogramação dos nossos estoques, das nossas coleções aí a partir da pandemia. Então, quando a pandemia chegou, a gente fez uma reprogramação de recebimentos, né, cortes em pedidos que a gente ainda colocaria, adiamento de recebimentos, né, postergação e adaptação de todas as nossas coleções a partir de então. Ou seja, a gente conseguiu atuar em cima ainda da coleção de outono e inverno, Muito embora a gente já tivesse bastante avançado no período, no mês de março, a gente costuma receber tudo até abril, então a gente já estava bastante em cima, a gente conseguiu atuar, e principalmente em relação ao segundo semestre das coleções aí de primavera-verão. Então a gente conseguiu fazer reduções importantes com os nossos fornecedores, postergações de recebimento, né, para se adequarem à curva que a gente esperava de recuperação nas vendas, e também algumas postergações para o ano que vem. A gente conseguiu parte do estoque de inverno, que a gente viu que era perene, que é um estoque que permanece durante o tempo, casacos de cores neutras, roupas de inverno mais perenes, a gente reservou esse percentual, um percentual até menor, para o inverno do ano que vem, já que o destino deveria ser liquidação e depois a gente comprar peças muito parecidas, a gente entendeu melhor preservar esse estoque que nem tinha ido para as lojas ainda, a gente tinha recebido, e que não faria sentido a gente liquidar para comprar depois peças muito parecidas. Em relação ao estoque de inverno em si, aquele que remanesceu, a gente fez uma adaptação bastante grande em relação ao que a gente esperava de vendas e também nessa transição de coleção, né? Então, a partir de já abril, quando as lojas começaram a reabrir, maio, nós fizemos uma adaptação para aquelas peças de inverno que eram mais marcadas da coleção serem vendidas e aquelas peças que eram mais neutras ou mais, com uma característica mais perene, para elas serem também servirem a meia estação, a transição entre o inverno e a primavera, agora no segundo semestre. Então, a gente teve também essas iniciativas. E em relação ao segundo semestre, a gente trabalhou aí fortemente para adequar o nosso estoque à nossa realidade prevista de vendas. Como o desempenho aí das vendas está vindo um pouco melhor do que a gente tinha projetado, a gente está bastante atento para não ter falta de mercadorias, estamos fazendo realocamento de mercadorias e, eventualmente, em relação a uma ou outra linha, a gente está preparado para, eventualmente, fazer algum tipo de reposição durante a coleção, em season, dessas peças. Então, a gente vai estar bastante focado nisso, para utilizar esse estoque da melhor forma possível. Por outro lado, como as vendas estavam num patamar menor, a gente está com diversas iniciativas aí, justamente para a gente dar vazão a esse estoque da melhor forma possível. O ambiente está mais promocional, né? Todo o nosso segmento de varejo já vem desde a pandemia num ambiente mais promocional. A gente tem acompanhado. Nesse mês agora, entre julho e agosto, estamos tendo os lançamentos das marcas, né, a preço cheio. Estamos mantendo algum percentual de peças que vão ser vendidas ainda com desconto em relação à coleção anterior, para a gente minimizar as sobras. E estamos bastante focados no aproveitamento da coleção, ou seja, a venda, percentual de venda a preço cheio dessa coleção. A gente sabe que é um ambiente mais promocional, mas a gente está confiante aí pelo preview, que já vimos aí as vendas do preview, principalmente na Lelis, na Rosa Chá, na Bobô, do Daline, de onde estão lançando também, de que essas vendas também vão ter um desempenho importante agora, nesses meses de agosto e setembro. Então, estamos bastante atentos e fazendo movimentos táticos para nos adaptar às necessidades do mercado nesse momento. Com relação a estoque nesse ano, a gente ainda não tem uma visibilidade tão clara se serão necessárias aí, mais provisões em relação ao estoque. A gente vai ver, né, vai acompanhar o desempenho de vendas nesse segundo semestre para ver se vai ser necessário ou não, eventualmente tomando essa decisão mais à frente. Então, basicamente isso. Você perguntou em relação a estoques. Tinha mais um ponto, né, Boris? Se você puder repetir para mim.
Isso, eu tinha uma pergunta mais, se você pudesse me dar um update um pouco melhor a respeito desses últimos meses, depois de junho.
Ah, sim, operação, sim.
Isso.
Eu coloquei aqui. Perfeito. Como a gente divulgou aí no nosso release, a gente vem perdendo, logicamente, vendas em relação ao ano passado, né? A gente, nesse mês de julho, a gente teve um patamar em torno de 45% de vendas se comparado ao mesmo período do ano passado. Esse patamar já subiu para 74% agora em agosto, né? Considerando as vendas de agosto, o que nos anima bastante, né? A gente ainda não sabe se é uma tendência que vai permanecer durante o mês e nos próximos meses, como eu falei, é tudo bastante imprevisível, mas a curva ela vem melhorando aí desde maio, junho, quando a gente abriu as lojas. Então, a gente começou lá em patamares de 25%, 30%, foi evoluindo, 35%, 40%, 45% em julho, e agora em agosto subiram bastante, o patamar subiu bastante para mais de 70%. Pode ser que seja uma tendência por conta do Dia dos Pais, que foi bastante forte. A gente fez aí eventos em várias marcas, principalmente da linha John John, que tem também o público masculino, para reforçar esse evento, que teve um desempenho melhor do que do ano passado, se comparar os mesmos períodos com as mesmas marcas, o desempenho desse ano foi melhor. Agora, a gente não sabe ainda se é uma tendência de médio prazo. Então, a gente está positivamente cauteloso aqui, trabalhando para essa venda ser melhor e se manter em patamares melhores, mas preparados aqui para lidar com qualquer eventualidade que surja dia a dia, semana a semana. Mas a gente vem confiante aí na melhora das vendas em relação ao ano passado.
Muito, muito esclarecedor. Obrigado, Edson.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta foi enviada via webcast do Sr. Carlos Uema. Ele pergunta: como está o relacionamento com os fornecedores? Há alguma dificuldade decorrente da recuperação extrajudicial?
Olá, Carlos, bom dia. Bacana te ter aqui no nosso call, participando aí com a gente, acompanhando nossos resultados. Carlos, como a gente vem comentando com vocês e com os nossos debenturistas, a gente teve aí diversas interações com os nossos fornecedores desde o primeiro momento aí da pandemia, né? A gente quis manter essa relação, está muito próximo deles durante essa pandemia. É bom ressaltar, você sabe disso, mas é bom ressaltar para o mercado e para quem está participando, que a nossa recuperação extrajudicial, o acordo que a gente fez com os credores, ele só abrange o alongamento da dívida financeira. Ele não interfere, não influi, não abrange nenhum outro segmento de atuação, nenhum outro grupo na companhia. Ou seja, isso não tem qualquer ligação com fornecedores, com colaboradores, com valores devidos a títulos de tributo. Tudo continua operando normalmente, né? Então, o acordo aí com os credores é só prolongamento da dívida financeira, não abrange nenhum outro compromisso da companhia. E para esses outros compromissos, o que a gente fez? A gente teve aí com os fornecedores conversas muito próximas, né, muito francas, como eu falei aqui, para reescalonamento dos nossos estoques de recebimento, eventualmente redução de compras, né, com esses fornecedores, e também acordos de pagamento dos valores. Estamos mantendo 100% em dias os pagamentos, nos prazos que foram combinados, né, com os fornecedores. Estamos mantendo 100% em dia esses pagamentos, dentro da nossa geração de caixa operacional, dentro do caixa que a gente já tinha, né, que a gente vem preservando, e que, na nossa visão, vai ser suficiente para honrar todos os nossos compromissos com os nossos parceiros, sejam eles fornecedores ou qualquer outro tipo de pagamento, fornecedores de serviço, etc. Também tivemos aí interações muito positivas, muito próximas com os operadores de shopping centers, né, que estão bastante sensíveis ao momento, né, do negócio deles também foi bastante impactado pelo fechamento das operações, das lojas, dos shoppings, e obtivemos aí reduções importantes, né, e bastante alinhadas com o nível de atividade, né, nas vendas nas lojas. Então, também em relação a eles, estamos mantendo absolutamente em dia todos os pagamentos. Bastante pertinente a tua pergunta, dá oportunidade para a gente aqui de comentar isso, reforçar mais uma vez que esse acordo com os credores é só em relação ao endividamento financeiro e todos os demais compromissos a gente está pagando em dia, está mantendo em dia, como já era a nossa previsão, e a gente não vê nenhuma mudança nessa previsão. Ainda mais que agora a gente está tendo, inclusive, uma geração de caixa melhor do que a gente vinha estimando, uma vez que as vendas aí estão em patamares melhores também. Então, obrigado aí pela tua pergunta, obrigado pela oportunidade de responder. A gente continua à disposição de vocês aqui para ir conversando sobre as operações.
Perfeito, pergunta respondida. Temos nossa próxima pergunta, também enviada via webcast, do senhor Andrei Monte, do Banco da Ecoval. O Andrei pergunta o seguinte: a companhia conseguiu enxugar em quase 70% a linha de aluguéis nesse tri. Como foram as renegociações e a partir de quando as postergações devem impactar os resultados?
Andrei, obrigado aí pela tua participação, obrigado pela pergunta, muito pertinente. Eu já adiantei aqui alguma coisa na resposta ao Carlos Joema. Em relação aos aluguéis, como é que foi essa negociação? Basicamente, nos meses de abril e maio, houve isenção de aluguel, né, com algum pagamento de despesas de locação. Então, fundo de participação, condomínio, em percentuais, em patamares bastante reduzidos, só para honrar realmente aquelas despesas fixas dos shoppings. Então, não houve postergação, né? Houve uma isenção. Isso eu estou falando de forma geral, logicamente que as negociações com cada operador são feitas individualmente, cada um dos operadores de shopping center, locadores de lojas de rua. A partir de junho, né, com o retorno aí gradual das operações, a gente vem mantendo contatos de forma bastante frequente e direta com os nossos parceiros, e a gente vem obtendo descontos, né, nos aluguéis, já que o nosso nível de atividade, como eu falei, ele vem evoluindo. Então, não faria sentido pagar aluguel integral para uma operação que está performando aí em torno da metade do que performava no ano passado. E esse percentual aumentando aí ao longo do tempo. Então, esse tipo de negociação a gente vem mantendo de forma frequente, todos os meses. Com alguns parceiros, a gente já conseguiu reduções aí proporcionais às vendas para o ano todo, né? Então, na medida que a curva de vendas vai melhorando, os aluguéis vão sendo pagos na mesma proporção. E em relação a alguns outros, a gente vem mantendo mês a mês as conversas e as negociações. Mas a gente tem obtido aí parceiros, os operadores de shopping, os locadores de lojas de rua, é um entendimento bastante claro aí do momento, né, e que não faz sentido a gente ter despesas e locatícias integrais, né, como no momento em que a operação e o segmento como um todo está sendo ainda afetado pelos efeitos da pandemia. Mas isso aí responde basicamente o que você colocou. Obrigado.
Perfeito. Gostaria de lembrar a todos que para realizar perguntas, basta digitar em seu telefone asterisco 1, ou se preferir estiver participando via webcast, basta enviar a sua pergunta que nós leremos em seguida. Por favor, aguarde um instante enquanto coletamos mais algumas perguntas. Novamente lembrando a todos, para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone ou nos enviar via webcast. Aguarde mais um instante enquanto coletamos mais perguntas. Temos uma pergunta via webcast do senhor Rômulo, da Butia Investimentos. Ele fala: bom dia e obrigado por pegarem minhas perguntas. São duas. 1. Como tem sido o desempenho das vendas online no Marketplace? E a segunda, a administração cogita, no momento, a venda de alguma das marcas?
Olá, Rômulo. Obrigado aí pela participação. Butiá sempre muito próxima da gente aí, acompanhando nossas operações, nossos resultados, nossas divulgações. Em relação às vendas online, como eu disse aí, elas estão bastante superiores às vendas do ano passado, logicamente impulsionadas aí também pela dificuldade do varejo em si nesses últimos meses, mas elas vêm evoluindo de forma bastante importante aí a despeito das dificuldades com a plataforma que a gente tem mencionado para vocês. Então, esse daqui é um investimento que a empresa está colocando muitas fichas nele, porque a gente entende que a prioridade e se tornou ainda mais essencial depois da pandemia. Então, o canal online, como a gente divulgou aqui no segundo trimestre, já teve um crescimento de mais de 40%, e esse 40% pode parecer pouco, mas é importante lembrar que ele compara com o período de liquidação do ano passado. Então, as vendas vinham num patamar aí de mais de 100% de crescimento, né, nos meses de abril e maio, e quando você pega a comparação com a liquidação de junho, aí esse percentual já fica mais equilibrado. Então, mas as vendas vêm num patamar, um crescimento aí bastante forte em relação ao ano passado. Em relação ao só pode me repetir, por favor, o segundo ponto?
Claro. A segunda pergunta é: a administração cogita, no momento, a venda de alguma das marcas?
Ah, perdão. Eu tinha anotado aqui. Rômulo, a gente não cogita. Tá? A gente tem marcas bastante fortes, bastante com uma awareness bastante forte no mercado. Todas elas estão tendo uma recuperação bastante expressiva, como vocês podem ver aí. E são marcas nas quais a gente fez muitos ajustes, né? Muitas delas a gente fez muitos ajustes na operação ao longo do ano passado, e elas performaram bastante bem aí no primeiro trimestre, como a gente divulgou. Você vê que o desempenho de Lelis, de Dudalina, que eram marcas aí que tiveram mudanças no seu modelo nos anos anteriores, elas responderam muito rapidamente com ganhos aí e reconquistas de clientes na casa de 40% do lançamento da coleção no primeiro semestre. Então, a gente não cogita, são marcas muito fortes, compõem o nosso portfólio de uma maneira muito complementar e todas estão se recuperando bastante bem. Passamos por esse momento mais agudo da crise, né? Todas estão respondendo muito bem, nosso time está bastante coeso, bastante alinhado, trabalhando aí nas ações táticas nesse segundo semestre, e construindo o planejamento estratégico de 2021, que a gente já considera que provavelmente vai ser um ano mais normalizado. E vamos trabalhar fortemente para entregar as projeções e resultados que a gente divulgou para o mercado. Então, respondendo de forma enfática, não cogitamos, nossa operação está se recuperando, nossa operação é forte, nós temos aí a posição de líder do mercado de varejo premium nos últimos anos e vamos continuar trabalhando fortemente para manter essa posição, todas as nossas marcas desempenhando bem.
Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta webcast do senhor Leandro. O Leandro pergunta: as marcas pretendem lançar algum produto com característica de prevenção à COVID-19, como máscaras ou roupas com tecido especial?
Leandro, bom dia. Obrigado aí pela participação. Sim, a gente lançou máscaras já das marcas desde o início da pandemia. A John John foi um sucesso, a máscara da John John. Era uma máscara confeccionada em jeans. Foi um sucesso, acabou. A gente precisou fazer algumas reposições, alguns pedidos posteriores de reposição, e toda vez que a gente coloca, ela acaba rapidamente. Outras marcas nossas aí também lançaram. E em relação ao tecido especial, sim, temos um produto aí que está sendo lançado em breve pela Dudalina, com tecido que ele faz a proteção em relação a vírus e bactérias, etc., um tecido especial. A gente em breve vai ter esse produto sendo lançado. Aí, obrigado pela pergunta.
Perfeito. Aguardem mais um instante enquanto coletamos mais algumas perguntas. Lembrando a todos, asterisco 1 no seu telefone ou envie diretamente via webcast. Aguarde mais um instante. Nossa próxima pergunta é do Sr. Boris Satovich, da Restock, que está aqui no telefone. Sr. Boris, pode prosseguir.
Tá, tudo bem, Livson. Vou fazer mais uma perguntinha com relação a justamente ao e-commerce, né, que você tinha comentado a respeito da plataforma Links. Então, a minha primeira dúvida é, em relação às compras feitas online, que mix são clientes Omni e que mix são clientes que são o único canal, então só fazem a compra e pedem o delivery na própria casa. E a segunda pergunta é em relação à plataforma de e-commerce, se vocês pretendem mudar da Links e migrar para uma outra plataforma, vocês já tinham, se não me engano, a Vetex. São minhas duas perguntas.
Boris, obrigado aí por voltar a participar e pelas perguntas adicionais aí. Em relação às vendas de com e Omni, a gente viu uma interação muito grande, mais da metade das vendas do e-commerce já são omnichannel, já saem das lojas. Né? A gente colocou aí a solução aqui para São Paulo de same-day delivery, foi muito bem aceita, foi um sucesso grande. Estamos ampliando aí essa modalidade para outras praças também, começando pelo a próxima Rio de Janeiro, em breve, e em breve também para outras praças no Brasil. O Omni é muito complementar, né? A gente está com a plataforma aí sendo bastante utilizada, bastante operacional, a gente vem trabalhando forte no aculturamento do pessoal de loja, na convergência aí dos interesses do pessoal de loja, que também participam, né, das comissões de venda das vendas Omni, e justamente para que essas vendas ganhem proporção em relação ao e-commerce. Então, elas vêm desempenhando bastante bem, e mais da metade das vendas já são feitas pelo Omni hoje. Em relação à tua outra pergunta, em relação à plataforma, a gente vem fazendo uma avaliação bastante aprofundada, com contato muito próximo com a Links, e a gente está aí realmente procurando o que há de melhor para a gente oferecer para os nossos clientes. Então, essa decisão é uma decisão que está sendo aí tomada, né? Ela está em curso, mas a nossa posição, o que a gente pode divulgar nesse momento, é que a gente vai buscar o que há de melhor para os nossos clientes nesse momento, de uma necessidade premente de que tenhamos o melhor do que há em termos de plataforma de e-commerce para ser oferecido. Obrigado pelas perguntas.
Ok, obrigado. Hein?
Perfeito. Lembrando a todos de que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone ou realizar sua pergunta em webcast, que ela será lida em seguida. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, para realizarem perguntas, digitem asterisco 1 em seu telefone ou realize sua pergunta em webcast, que ela será lida em seguida. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone ou realizá-las via webcast, que leremos em seguida. Por gentileza, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Temos nossa próxima pergunta do Sr. Rodrigo Guerra. Ele diz: Olá, Livingston, como vai? Rodrigo Guerra aqui. Parabéns pela retomada. Por gentileza, poderia explicar melhor os 34M de reconhecimento das despesas de marketing?
Guerra, bom dia. Bacana ter você participando aqui com a gente. Nossa divulgação de resultados, a Comexport é uma grande parceira nossa e que esteve ao nosso lado aí de forma bastante efetiva e importante durante esse período aí mais complexo. Essas despesas de marketing, Guerra, são despesas que a gente já vinha incorrendo, né, ao longo do tempo, nos preparando, né, para esse primeiro semestre e para esse início de segundo semestre agora. Então, eram campanhas que a gente já tinha feito e que estavam desconectadas, na verdade, do momento aí de pandemia. Então, a gente teve que reconhecer essa despesa aí. É um reconhecimento não caixa, né? Porque essas campanhas a gente já tinha incorrido nas despesas anteriormente. Mas a gente viu que eram campanhas aí, peças publicitárias desconectadas com o momento e que a gente preferiu não utilizar ou que não iria utilizar. Então, a gente baixou isso, né, nesse período agora, e estamos trabalhando e vimos trabalhando em campanhas muito mais próximas da realidade nossa e do dia a dia. Obrigado pela pergunta.
Perfeito. Estamos coletando mais algumas perguntas. Caso queira fazer alguma, por favor, digite asterisco 1 em seu telefone ou nos envie a pergunta via webcast, que ela será lida em seguida. Por favor, aguardem. Estamos coletando mais algumas perguntas. Por favor, aguardem na linha. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1 em seu telefone ou nos envie a pergunta via webcast, que ela será lida em seguida. Neste momento, nós encerramos o momento de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Nilson para realizar as suas considerações finais.
Olha, eu agradeço aí a participação de todos, um call aqui bastante participativo, tiveram bastante interação, muitas perguntas, muitas dúvidas, isso aí é muito importante, nos deu a oportunidade aqui de esclarecer vários pontos aí que vocês colocaram. A gente vai continuar à disposição aqui, se tiverem mais perguntas aí chegando pelo webcast, a gente vai coletar, vai responder diretamente para vocês, chegando por canal de contato com o RI, de qualquer forma que seja, vamos contatá-los diretamente aí. E estamos, mais uma vez, aí à disposição de vocês. Vamos reforçar para que todos os contatos que a gente tenha com o nosso RI sejam captados, né, e que a gente responda aí prontamente. Muito importante a participação dos nossos investidores aí, dos nossos acionistas nesse momento. Muitos dos pontos que chegam são pontos muito pertinentes que a gente nos ajuda aqui a ver diversas visões, diversos ângulos, e é muito importante essa participação. Contamos aí com a participação de vocês. Eu agradeço uma vez mais aí pela participação maciça aqui no nosso call, muita interatividade, e estamos aqui à disposição. Eu, Jean, Pedroso, toda a equipe à disposição de vocês para mantê-los o mais informados possíveis nesse momento, que a informação é muito importante. Tá bom? Muito obrigado pela participação, um grande abraço a todos e um bom dia.
Obrigado. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da Restoque está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.